O Monstro de Florença. Desvendando o serial killer que aterrorizou a Itália, o enigma do Monstro de Florença chega à Netflix. A plataforma de streaming Netflix acaba de lançar uma nova e instigante série de true crime que promete prender a atenção dos aficionados por mistérios e investigações criminais. Intitulada O Monstro de Florença, esta produção italiana mergulha profundamente na história do que é amplamente considerado o primeiro e mais notório serial killer da Itália. Com 4 episódios já disponíveis, a série resgata os detalhes sombrios de uma saga que aterrorizou a região da Toscana por quase 2 décadas, deixando um rastro de mortes e um mistério insolúvel que perdura até os dias de hoje. O fascínio por histórias reais de crimes é um fenômeno global, e o caso do Monstro de Florença é um prato cheio para esse gênero. A trama da série se desenrola em torno de um assassino, cuja identidade nunca foi oficialmente descoberta, mas que foi responsável por uma série de assassinatos duplos e brutais. Entre 1968 e 1985, Florença e seus arredores foram palco de crimes que chocaram a nação e mantiveram a polícia e a população em constante estado de alerta. Uma onda de terror, os crimes e o modus operandi. A história do Monstro de Florença é marcada por uma série de eventos horripilantes que seguiram um padrão perturbadoramente consistente. A polícia local atribuiu ao assassino 8 assassinatos duplos, totalizando 16 vítimas. Cada crime era executado com uma precisão macabra, deixando claro que se tratava de um predador metódico e cruel. O modus operandi do monstro era distintivo e aterrorizante. Arma padrão. Em todos os ataques, o assassino utilizava uma pistola modelo Beretta, calibre 22. A consistência da arma de fogo se tornou uma das poucas pistas tangíveis nas investigações. Noites de lua nova. Os crimes eram quase invariavelmente cometidos em noites de lua nova, que caíam em finais de sábados.
Emana ou vésperas de feriado. Essa escolha de datas sugere um planejamento cuidadoso, aproveitando a escuridão e a atmosfera de lazer que frequentemente levava os casais a buscar locais isolados. Estação do ano. A maioria dos ataques ocorria durante o verão, período em que a vida ao ar livre e os passeios noturnos eram mais comuns, aumentando as oportunidades para o monstro encontrar suas vítimas. Vítimas e locais. As vítimas eram sempre casais jovens, abordados enquanto faziam sexo em carros estacionados em locais ermos nos arredores de Florença. A escolha desses cenários, frequentemente em zonas rurais ou de difícil acesso, dificultava a localização das vítimas e a intervenção de terceiros. Mutilação post-mortem. Um dos aspectos mais perturbadores dos crimes era a mutilação das vítimas mulheres. Após o assassinato, o monstro removia partes dos corpos femininos, um ato que adicionava uma camada de perversidade e enigma ao caso, gerando teorias sobre rituais ou significados simbólicos. O primeiro dos crimes oficialmente atribuídos ao monstro ocorreu em 1968, embora a série de assassinatos que o tornaria infame tenha se intensificado a partir de 1974. A cada novo ataque, o terror na Toscana aumentava. Os habitantes viviam sob uma sombra de medo e a paranoia se instalava, transformando cada noite escura e cada carro estacionado em um potencial cenário de tragédia. A população se questionava quem seria capaz de tamanha barbaridade e, mais importante, quem seria a próxima vítima. As investigações tortuosas e a busca infrutífera. A caçada ao Monstro de Florença se tornou uma das maiores e mais frustrantes investigações criminais da história italiana. Por quase 2 décadas, as autoridades se empenharam em desvendar o mistério, mas o assassino parecia sempre estar um passo à frente, ou as evidências eram insuficientes para uma condenação definitiva. Escala da investigação. Milhares de pessoas foram interrogadas,
centenas de pistas foram seguidas, e várias teorias surgiram e desapareceram ao longo do tempo. A escala da busca era imensa, mas a falta de uma identidade clara do criminoso tornou o processo exaustivo e, muitas vezes, sem direção. A conexão sarda. Inicialmente, após o primeiro crime de 1968, as suspeitas recaíram sobre um grupo de pastores sardos, uma linha de investigação que levou à prisão de Stefano Melli. Ele confessou o assassinato de sua esposa e do amante dela, mas negou ter cometido os outros crimes. Posteriormente, a prisão de Melly e de alguns de seus familiares não impediu que novos assassinatos ocorressem, provando que o verdadeiro monstro ainda estava solta. Pietro Patiani, o principal suspeito. Anos mais tarde, em meados da década de 1990, um fazendeiro local chamado Pietro Patiani emergiu como o principal suspeito. Patiani, um homem com um histórico de violência e comportamento excêntrico, foi julgado e condenado por 7 dos 8 assassinatos duplos e 1994. No entanto, ele foi posteriormente absolvido em um recurso em 1996. A reviravolta foi breve, pois a absolvição foi anulada e um novo julgamento foi ordered, mas Patiani faleceu em 1998, antes que um veredito final pudesse ser alcançado. Sua culpa ou inocência definitiva nunca foi estabelecida de forma incontestável. Os companheiros de merenda. A investigação não parou em Patiani. Dois homens, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, foram posteriormente implicados no caso, acusados de serem cúmplices de Patiani. Lotti, que sofria de deficiência intelectual, confessou ter participado de alguns dos crimes na companhia de Patiani e Vanni, apelidando o grupo de Compagni di Merende, companheiros de lanche, uma frase que se tornou tristemente célebre. Vanni foi condenado à prisão perpétua em 1999 por 4 dos homicídios, enquanto Lotti recebeu uma pena menor. Ambos faleceram na prisão. A persistência do mistério. Apesar das condenações, a certeza da identidade do monstro de Florença nunca foi plenamente alcançada. Muitos questionaram a credibilidade das confissões de Lotti e a solidez das provas contra Patiani e Vanni. O fato de que a Beretta 22, a arma principal, nunca ter sido encontrada adicionou uma camada extra de frustração. As investigações foram reabertas várias vezes, com novas teorias surgindo, incluindo a possível participação de um círculo mais amplo de pessoas ou mesmo seitas satânicas, mas nenhuma delas levou a uma resolução conclusiva que satisfizesse a todos. A série da Netflix tem a tarefa de navegar por esse labirinto de evidências contraditórias, confissões duvidosas e o trauma que aterrorizou uma região inteira. Ela busca dar voz às vítimas, aos investigadores e aos familiares que viveram sob a sombra de um predador invisível, enquanto tenta desvendar as complexidades de um sistema judicial pressionado a encontrar respostas. O legado de um terror não resolvido. Até hoje, o caso do monstro de Florença, permanece um dos maiores mistérios criminais da Europa. A falta de um desfecho claro deixou uma cicatriz profunda na memória coletiva italiana. O caso não é apenas uma história de assassinatos, mas também um retrato da falibilidade humana nas investigações, da pressão pública e da dificuldade de lidar com um criminoso que operava nas sombras. A fascinação pelo monstro de Florença inspirou inúmeros livros, documentários e agora uma série de ficção. A capacidade de um único indivíduo ou grupo, dependendo da teoria, de aterrorizar uma região por tanto tempo, escapar da justiça e deixar um legado de medo e especulação é o que torna esta história tão cativante e perturbadora. A série da Netflix oferece uma nova oportunidade para o público global se aprofundar neste caso complexo e refletir sobre os limites da justiça e a natureza implacável do crime sem solução. O lançamento de O Monstro de Florença na Netflix não é apenas um entretenimento, é um convite à reflexão sobre a resiliência humana diante do terror, a persistência da busca por verdade e justiça e a forma como certos mistérios se eternizam, marcando gerações. A história do monstro continua a ecoar, lembrando-nos de que nem todos os monstros são ficcionais e nem todos os enigmas são resolvidos.